Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Aqui estamos nós, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Eu e Diana Duarte vamos hoje entrevistar Miguel Paiares Maduro. Acontece que muitas coisas mudaram desde a altura em que Miguel Paiares Maduro veio a este programa pela primeira vez e última. Passaram muitos anos. Entretanto, Miguel, na altura tu pertencias ao governo. Lembro-me disso. Lembro-me inclusive de uma história que és capaz já não te recordar, mas houve uma primeira vez que tu eras para vir à Prova Oral, nós íamos te gravar da parte da manhã e tu não sei por que motivo, ou foste tu ou fui eu, mas a verdade é que não conseguimos fazer essa emissão. E perante essa ausência
crise
estranha...
Crise de governo não foi, de certeza, porque, como sabes, naquela altura não existiam nenhumas crises.
Claro,
portanto,
como é óbvio,
que não foi isso.
Não, de todo, que a culpa foi minha.
Irrevogabilidades.
Sim, e o que aconteceu, mas sabes o que aconteceu? É que perante a tua ausência, outra hipótese não nos restou, porque nós íamos, esse era o programa do dia, do que fazermos uma reportagem que foi, para muitos dos ouvintes da Prova Oral, histórica. Foi basicamente numa altura em que Alberto da Ponte era o presidente da RTP, estava envolvido ele também numa polémica, quando disse que havia pessoas na RTP que não faziam puto, e nós pegamos nessa polémica e fomos pela RTP perceber quem é que fazia puto e quem é que não fazia. Bom, aí as pessoas comentaram isso, mas foi muito giro. Mas ainda bem que, porque me deste uma boa emissão. Não
foi
essa.
Foi isso, claro.
Sim.
Foi
não, mas
pensa,
tu também foi boa. Miguel, ontem falamos aqui sobre pandemia com o Gustavo Carona. Eu não sei se sabes quem é.
É sempre bom ficar conhecido como uma pessoa que tornou emissões radiofónicas famosas através das pessoas que o foram substituir quando ele não foi.
Justamente, justamente. Miguel, a verdade é esta. Entretanto, também uma coisa aconteceu no mundo, que é uma pandemia que nenhum de nós suspeitaria. Bem, tu és um visionário, possivelmente. Já suspeitarias que pudesse ter acontecido ou que pudesse vir a acontecer, mas a grande maioria das pessoas não teve essa sensibilidade.
Tu, Miguel, tu sabias que vinha aí uma pandemia?
Não, acho que tive um comportamento semelhante a quase todos nós. Todos nós tínhamos condições para saber que vinha aí uma pandemia. É um dos aspectos, aliás, que nós tocamos no livro, porque se fores ao YouTube, vês, por exemplo, desde um famoso, uma famosa apresentação do Bill Gates, em que ele dizia que o maior risco para a humanidade, e dizia isto há 4, 5 anos, o maior risco para a humanidade no imediato não era um grande conflito armado internacional, mas sim uma pandemia. Ele dizia isso, portanto, 4, 5 anos antes. E os presidentes americanos, é curioso, quase todos os presidentes americanos antes do Trump, também afirmavam nos seus discursos que os Estados Unidos de América tinham que estar preparados para uma pandemia. Era provável em termos de evolução histórica, só que nós, é uma das coisas interessantes que a ciência de comportamento estuda, nós sofremos daquilo que se chama enviesamento otimista. É a mesma coisa quando pegamos num carro e o conduzimos, qualquer um de nós, está estudado, subestima o risco de sofrermos um acidente automóvel. E portanto, desde nós, infelizmente, as próprias autoridades públicas, ninguém quis acreditar que esse risco era verdadeiramente real. E o que é mais extraordinário é que estávamos em janeiro deste ano e ainda havia muitos, incluindo responsáveis, que se recusavam basicamente a acreditar que isso podia acontecer. Ou seja, nós queremos tanto recusar a perspectiva do sofrimento que alguma coisa pode causar, que nos comportamos como se ela não viesse a ocorrer. E no fundo isso leva-nos a subestimar esses riscos, a não nos prepararmos para eles, com todas as consequências que isso tem.
É por isso que existem tantos negacionistas?
Eu acho que o negacionismo é diferente. O negacionismo tem a ver, sempre existiu, tem a ver com a circunstância de as pessoas muitas vezes, para coisas que têm um custo muito elevado e têm dificuldades de compreender, gostarem de procurar explicações, mesmo quando elas não são fáceis, e querem pedir explicações fáceis, mesmo quando elas são muito complexas. E isso leva muitas vezes as pessoas a negar isso, a negar esse tipo de riscos. E aquilo que está a acontecer, por exemplo, com as redes sociais, é aquilo que muitas vezes se chama de cascadas informativas. Ou seja, nós muitas vezes, quando somos sujeitos a informação fácil, a pessoas que negam determinadas coisas, como as redes sociais amplificam essa mensagem, tornam-na mais credível. Coisas que antes nós achávamos que era impossível, dizíamos precisamente, o mundo, ninguém se atrevia a dizer que era o mundo, era que o planeta, que a Terra não é redonda, não é? Hoje em dia tens muitas pessoas a dizer isso. Porquê? Porque as redes sociais amplificam muitos outros que dizem isso e tornam credível aos olhos de alguns que estavam de certa forma predispostos para isso, esse tipo de teses negacionistas. Esse é o risco. Amplificam artificialmente a credibilidade de teses negacionistas.
Tu tens medo das redes sociais ou és forte nas redes?
É forte, agora é o novo rei do Twitter. Tenho Twitter há pouco tempo.
Não. Sim, mas entrei no Twitter há pouco tempo.
Ele era um negacionista do Twitter e agora está lá em grande força.
Eu vejo as redes sociais como comportando perigos muito elevados, incluindo o Twitter. Porquê? Porque criam esse tipo de fenómeno que eu dizia, dão credibilidade e amplificam informação fácil, más ideias, um bocadinho a mesma consequência que teve a impressão, não é? Quando passámos a imprimir, mudámos substancialmente a escala em que podes disseminar alguma coisa. E como diz a física quântica, às vezes mudar a quantidade de uma coisa também muda a sua qualidade. E eu acho que isso aconteceu com a impressão. E o outro momento é que tens isso, ao nível da disseminação de informação e disseminação de ideias. O único momento, o único paralelo que tens ao momento que foi a impressão é hoje em dia as redes sociais, pela velocidade e a capacidade que expandem uma mensagem, incluindo mensagens falsas, e como não têm mecanismos de definição vertical da autoridade, de credibilidade de mensagem, como tu tens nos jornais. Tu antes tinhas um espaço público, tu acreditavas mais no que vinha nos jornais, podias não acreditar totalmente, e se calhar podias acreditar totalmente. Podias ter sempre um espírito crítico, tinhas esse tipo de credibilidade. Nas redes sociais não tem isso, tudo parece igual. Exatamente, não há um intermediário, não há um mediador, não há aquilo que eu chamo um editor da democracia, não é? Alguém
Miguel, passaram 12 minutos, é 12... Miguel, deixa-me dizer que passaram 12 minutos da tua intervenção e Tânia Faria Borda envia uma mensagem a dizer: o doutor Miguel Poiares Maduro deveria candidatar-se à presidência da República já, 12 minutos depois.
E eu já tenho
isto, não está ao alcance de muitos, Miguel, muitos parabéns.
Apoiares 2026. O que é que achas?
Acho que é um magnífico slogan, estás comigo.
Miguel, mas olha, esta é uma pergunta interessante, porque ontem estive numa tertulia e estávamos a falar da eleição que vamos ter em janeiro, presidencial, mas já estávamos a tentar adivinhar quem seriam os candidatos em 2026, e já se fala do nome de Paulo Portas, e pensámos num nome forte para fazer frente a Paulo Portas, e pensámos no nome de Miguel Poiares Maduro. Era uma hipótese, Miguel? Uma candidatura
não, não acho que seja uma hipótese viável.
Era mais fácil seres presidente do Sporting do que seres presidente de Portugal?
Se calhar ser presidente do Sporting ainda é mais complicado, ainda é mais difícil. Mas não, eu acho que o futebol é das coisas mais terríveis que isto. Lá está. Se eu hoje em dia acho que a democracia, um dos problemas que enfrentamos é uma crescente polarização, radicalização do discurso, uma violência verbal muito forte. Quer dizer, eu costumo dizer, a democracia tem como objetivo fundamental a capacidade de conseguir conjugar, arbitrar interesses diferentes na produção de um bem comum, não é? Quando as pessoas se polarizam muito, se radicalizam muito, isso torna-se cada vez mais difícil. Mas se isso é difícil na democracia, então no futebol é ainda mais complicado. Eu acho que, aliás, o futebol tem antecipado muito os problemas de populismo que assistimos hoje na democracia, os problemas de radicalização que assistimos hoje na democracia. É basicamente uma área em que se têm testado formas de comunicação e de liderança negativas, do meu ponto de vista, que hoje em dia, infelizmente, estão a transbordar para a democracia. Se calhar é isto por isso
primeiro,
que pessoas
primeiro testa-se começaram no futebol e depois no resto, é isso?
Se calhar é por isso que pessoas começaram como, digamos, líderes futebolísticos ou no comentário futebolístico, como o Ventura tem, como o André Ventura tem tanto sucesso agora, infelizmente, do meu ponto de vista, na política.
Olha, deixem-me só dizer que já perceberam, o nosso convidado é Miguel Paiares Maduro. Ele, justamente com uma pessoa que eu não faço ideia quem seja, que é o Paul Kahn. É assim que se diz?
É um colega meu de Yale, sim. É Paul Kahn, muito
eles
bem.
Eles escreveram um livro em inglês, portanto...
Na realidade é muito mais famoso que eu, mas pronto, mas tu conheces-me a mim. E para mim conta mais ser
internacional,
conhecido por Fernando Alvim e Diana
Times of Pandemic.
Nós olhamos para este livro e pensamos, olha, mais um livro sobre a pandemia, não é?
Gostava de saber porque é que tu tens o livro e eu não tenho,
esse
não é, Diana?
O livro, esse é o livro sobre a pandemia na sua relação com a democracia.
O que é tão especial em relação aos outros todos que foram editados durante estes tempos?
É o que tem ideias mais, é o que tem ideias mais interessantes, é o que eu acho. Não são só as minhas. E não são só as minhas, nem do Falcão.
Num tweet ou dois tweets, quais são as ideias mais interessantes deste livro?
É uma razão, Diana, pela qual eu resisti tanto tempo a entrar no Twitter. É pela dificuldade.
Não gosta da mensagem simplificada, não é?
Eu acho que a ideia mais importante é esta: a pandemia está a amplificar desafios que já existiam à democracia. E, portanto, torna ainda mais importante nós abordarmos esses desafios. Desafios que têm a ver com aquilo que eu chamo de dimensão cognitiva da democracia: como é que nós criamos e formulamos as nossas preferências políticas, por exemplo. Como é que nós chegamos a conclusões e opiniões que determinam, pois, a nossa posição política? E como é que nós conseguimos coordenar essas nossas posições políticas com as dos outros? Ou seja, transformamos as nossas preferências individuais num processo de decisão coletiva. Há problemas enormes que têm a ver com a criação de conhecimento, com a forma como esse conhecimento depois é conjugado em políticas públicas, como é que o poder é exercido e de cada vez de forma mais populista e de cada vez de forma mais autoritária, como é que cada vez mais as pessoas têm uma noção de cidadania que não se vê em relação com os outros, mas vê-se em oposição aos outros. Essas questões que têm a ver com transformações digitais, com perda de confiança nas lideranças políticas, com transformações no espaço em que a política se exerce, e é disso que nós falamos no livro, estão a ser amplificados pela pandemia. E tornam ainda mais urgente nós enfrentarmos essas questões e tentarmos encontrar soluções para esses problemas.
Olha, deixa-me só dizer que temos
isso,
que aqui lançar o nosso WhatsApp habitual. Sim, claro. O 960386272 é justamente para isso, para saber o que é que pensam sobre a ameaça desta pandemia na democracia global, entenda-se. Juntem a vossa opinião à nossa. Perguntas, convidado de hoje, Miguel Paiares Maduro. Convidado de hoje, então, Miguel Paiares Maduro, eu e Diana Duarte a falarmos sobre muitas coisas. Já falamos aqui ao de leve de futebol, sendo que quando falas de futebol apeteceu-me logo muito falar sobre a tua experiência na FIFA e porque é que tu saíste com o medinho da FIFA, Miguel.
E alguma vez jogaste FIFA na PlayStation?
Não, joguei futebol a sério.
Atenção que o Miguel Paiares Maduro teve uma experiência mesmo futebolística. Teve para ser o Messi da Figueira da Foz. Mas infelizmente...
O que é que falhou?
Sim. Com o meu tamanho acho que era mais provável ser o Messi que o Ronaldo. Mas seria um dos
o
dois.
O Rui Barros da Figueira. Então, mas o que é que falhou? Nessa... Tu chegaste a jogar mesmo futebol, não foi?
Cheguei a jogar mesmo futebol na Naval Prima de Maio. Mas terminei
muito quando chegaram... As pessoas ainda se lembram, não é? Que talento.
Exatamente. Mas não cheguei a sénior, terminei bem antes disso. Basicamente foram os estudos, tive de dar prioridade aos estudos. Mas gostava muito de futebol.
Em dois tempos antes disso, não, dessa opção.
Já jogámos os dois, já tivemos.
Sim,
vocês
sim,
é mais pádel, não é? Não é bem
futebol. Agora sim, nós vamos agora, muito agora. Pádel, não é?
O vosso coração está dividido agora.
O mundo do pádel está de luto porque Miguel Paes Maduro saiu dos campos há cerca de 3 semanas e os praticantes de pádel estão desolados com a ausência das suas performances. Miguel, mas voltando ao assunto de FIFA, o que é que não funcionou na FIFA?
Não, basicamente, o mundo, as organizações esportivas e desde logo a FIFA sofrem dois problemas fundamentais. O primeiro é uma concentração de poder enorme. Se tu pensares, os presidentes, desde os clubes de futebol à FIFA, permanecem no poder durante imensos anos. Perpetuam-se no poder. E vêm e são substituídos por depois pessoas que lhes são muito próximas. Aquilo é um cartel político. E que depois não têm mecanismos eficazes de fiscalização independente. Eu fui para um comitê novo que foi criado depois dos escândalos de corrupção de 2015, que era suposto fiscalizar de forma independente o exercício dos poderes na FIFA, e passado 10 meses tivemos de sair, basicamente porque começámos mesmo a fiscalizar de forma independente e quando excluímos pessoas, o caso mais famoso foi o vice-primeiro-ministro da Rússia, que esteve envolvido no escândalo do doping de Estado, que aliás levou ainda esta semana à confirmação da exclusão da Rússia dos Jogos Olímpicos, e que nós já nessa altura tínhamos excluído da FIFA e que levou, e fizemos isso um ano antes do Mundial e, como imaginas, não foi nada bem aceito pelas autoridades da FIFA e tivemos de sair.
Fizeste-me lembrar de uma coisa, que é a criação de uma comissão independente para a RTP, o sítio onde nós estamos, onde basicamente se criou uma comissão independente, foste tu e mais algumas pessoas, e essa comissão ainda dura. O objetivo era exatamente o mesmo. Sendo que sempre percebi que mesmo essa comissão independente é alvo de pressões políticas.
É, mas como eles não dependem do poder político, essa é a grande vantagem. Podem resistir a essas pressões políticas. Aliás, é um ponto comum às minhas teorias da democracia, que paradoxalmente eu acho que a democracia, e essa é a grande noção da democracia liberal. Que já está a ser colocada em causa. A democracia liberal exige o voto maioritário, a representação da vontade da maioria, mas para preservar a própria democracia tu necessitas também de instituições independentes, que não estejam que funcionem como checks and balances, como contra poderes, e que ao mesmo tempo às vezes tornem certos interesses impermeáveis às pressões políticas imediatas, à captura pelos partidos políticos. E isso é muito importante, sobretudo em poderes de fiscalização e de controle de quem exerce o poder, é fundamental. Curiosamente é um padrão, é verdade, estive na FIFA a fazer isso, tentei promover isso na RTP, desgovernamentalizando, tentando tirar a política e os partidos, e acho que em parte isso se conseguiu. Acho que a discussão sobre a RTP hoje é muito menos partidarizada e muito menos governamentalizada do que era no passado.
A ideia que se tem é que de cada vez que se fala, por exemplo, de um novo presidente da RTP, o que irá acontecer, tudo indica, em março, por exemplo, há a ideia generalizada de que o partido que está no poder quer, de certa forma, colocar alguém dos seus na presidência, por exemplo. A Comissão Independente garante que isso não aconteça?
É assim, e é natural que o partido que está no poder o queira fazer, e é por isso que nós necessitamos de uma comissão independente para servir de escudo e impedir que isso seja assim, não é? A composição da comissão independente, o facto de a sua manutenção em funções não depender do governo, uma vez eleitos, o governo não os pode demitir, não estão sujeitos à renovação e, portanto, não têm um incentivo para agradar ao governo, é precisamente com o objetivo de criar esse escudo e de permitir que essa escolha do presidente da RTP, que é agora feita por essa comissão independente, esteja o mais impermeável possível a essas pressões governativas. Que elas existam é normal, e ainda mais é normal como num país, em Portugal, em que durante muitos anos a prática política era outra, era que as administrações da RTP eram escolhidas pelo governo. Portanto, essa prática demora a mudar. Mas é criando órgãos como esse que nós conseguimos, pouco a pouco, mudar essa prática.
Olha, deixa-me colocar aqui a primeira mensagem que nós recebemos através de um ouvinte e através do nosso WhatsApp. Recordo, a linha é o 960386272. Enviem vídeos ou então áudios para este número. Foi o que aconteceu aqui com o André, que nos envia esta mensagem.
Olá, boa noite. Eu outro dia estava a pensar nesta questão, como é que nós conseguimos combater o populismo, sendo que aquilo que o faz crescer é este discurso ultra simplista da realidade, sem que nós tenhamos o mesmo tipo de discurso ultra simplista, porque como é que nós explicamos a alguém que uma realidade é mais complexa do que aquilo que ela está a pensar, se essa pessoa não tem essa capacidade, se essa pessoa só entende um discurso simples? Como é que nós fazemos isso? Muito obrigado.
Miguel.
Não é fácil, não é muito fácil. O primeiro é, eu acho que o primeiro ponto é tentar explicar às pessoas que, e a qualquer um de nós, que nós não podemos conhecer de todos os temas. O populismo tenta transmitir-nos a ideia de que nós podemos ter confiança na nossa capacidade de conhecer e decidir sobre tudo. E as redes sociais e a internet promoveu isso porquê? Porque ao tornar a informação muito acessível, o facto de nós termos informação e opinião sobre quase tudo, muitas vezes leva-nos a confundir essa informação com conhecimento. Ora, informação e conhecimento são coisas diferentes. Conhecer implica a capacidade de processar esse conhecimento. Mas basta dar outro exemplo, que antigamente nós íamos ao médico, o médico fazia-nos um diagnóstico, nós chegávamos a casa e receitávamos medicamentos, nós chegávamos a casa e tomávamos esses medicamentos. Hoje em dia as pessoas vão ao médico, o médico faz um diagnóstico e a maior parte das pessoas chegam a casa e começam a googlar o diagnóstico, porque acham que na internet podem eles próprios encontrar o seu conhecimento para contrapor ao conhecimento do médico. Então, o primeiro aspecto é, sim, nós temos de tentar combater essa ideia, essa confusão que todos nós tendemos a fazer entre acesso disseminado e fácil que temos hoje à informação com conhecimento. E depois tem de haver maior responsabilidade dos líderes políticos. Eu costumo dizer, um líder político não populista sério é um líder político que simplifica sem falsificar. Os populistas simplificam falsificando. Essa é a grande diferença.
Miguel, o que é que tens a dizer sobre a relação entre a ciência e a política?
Esse é um dos aspectos
em tempos de pandemia, não é?
Exatamente. É um dos aspectos em que a pandemia mais acentuou essa questão. Quando nós estávamos a escrever o livro, era em junho, era interessante porque quando estávamos a escrever nessa altura, parecia que havia uma revalorização da ciência e do papel dos especialistas. Uma das coisas que os populistas colocam em causa é que haja conhecimento preferencial, como eu dizia. Portanto, diziam... Tanto o que um cientista pensa sobre a pandemia vale tanto como qualquer um de nós pensa. É o que os populistas promovem, essa ideia. Quando no início da pandemia, perante a incerteza, a insegurança ou medo, as pessoas voltaram a revalorizar o conhecimento e a ciência. Isso aconteceu muito. Mas já nessa altura nós notávamos que a dificuldade de traduzir aquilo que é o conhecimento científico em conhecimento público. Porquê? Porque o conhecimento científico, por definição, não oferece certeza. As pessoas estavam a tentar confiar na ciência porque estavam à procura de segurança por contraposição aos receios que a pandemia trazia. Mas a ciência, por definição, não tem certezas, tem probabilidades, tem linhas tendenciais. E aquilo que nós já alertávamos no livro, que está a confirmar, é que à medida que a ciência não conseguisse oferecer certeza, e nós não conseguíssemos comunicar a incerteza que a ciência nos traz, mas com probabilidade, e portanto é por isso que é mais credível que outras formas de conhecimento, não é porque nos dá uma resposta 100% segura, é porque é uma resposta mais próxima da verdade, mais provável do que outras respostas. Mas perante os erros que nesse contexto também vão sempre ocorrer, ou seja, a ciência às vezes, a resposta que a ciência oferece num momento, às vezes vai-se demonstrar que afinal não era a melhor resposta, isso levou a colocar também em causa a ciência. Portanto, um dos grandes desafios é nós temos, a democracia tem de assentar na ciência. O conhecimento na democracia, não há decisões democráticas sem verdade, sem conhecimento assente em ciência. Mas isso também exige conseguir transportar para o discurso público a ciência, dando a conhecer no discurso público que a ciência não nos pode oferecer 100% de garantias, oferece-nos só probabilidades.
Vamos, sim, Diana.
livro Miguel fala de erosão democrática e parece-me aqui um conceito interessante. Nós tivemos cá o Adolfo Mesquita Nunes, que falava das democracias liberais que estão em perigo, não só em países como a Hungria, mas também em Espanha. Em Espanha foi um país que me surpreendeu. E na altura não lhe consegui perguntar.
É pela recente reforma do Conselho de Justiça em Espanha, em que, no fundo, o governo está a tentar, de certa medida, tomar controle também do Conselho de Justiça. Isso deve-nos alertar para que os riscos na democracia existem em muitos estados, mesmo em estados em que nós pensaríamos que poderiam não existir.
E Espanha tem o Vox, não é? Que é o Chega lá dos espanhóis.
É um movimento populista e radical de direita bastante perigoso, sim.
Uhum. Mas aqui em Portugal temos perigos em relação à nossa democracia liberal? Há perigo de erosão democrática por cá também? E sim, em quê?
Eu não acho que a democracia em Portugal esteja em perigo, e não está em perigo como está num país como, por exemplo, a Hungria. Nem sequer acho que em Espanha esteja no mesmo perigo com que está na Hungria ou na Polónia. Agora, acho que Portugal sofre de um problema, que é um problema histórico até, na nossa cultura política, de não valorizar o suficiente as tais instituições independentes que são fundamentais na democracia liberal. Nós temos assistido a isso. Em Portugal há uma tradição de concepção e de exercício da política em que basicamente, os políticos pensam o seguinte: se eu sei o que é bom para as pessoas, eu não devo ter nenhum constrangimento para decidir e impor a minha vontade. Ora, nós temos de separar aquilo que é aquilo que nós achamos ser bom para as pessoas da nossa percepção de qual é o melhor regime que é bom para as pessoas. O melhor regime que é bom para as pessoas impõe nós próprios, quando exercemos o poder, estarmos sujeitos a limites e a contrapoderes e a fiscalização por parte de outros. E é essa dificuldade que no exercício da política muitas vezes existe em Portugal e que leva a desvalorizar as instituições independentes. Portanto, eu acho que nós temos um problema político em Portugal nisso, e que explica muitos dos problemas de captura da nossa sociedade, do nosso Estado, por interesses concentrados, por a chamada cultura de rendas, rentista de Portugal, e que tem muito a ver também com a desvalorização do papel dessas entidades independentes.
Olha, deixa-me ir ao WhatsApp de novo. Temos aqui duas mensagens que entretanto chegaram. Uma delas é do Afonso.
Boa tarde, Alvim. Boa tarde, Diana. Boa tarde, professor Miguel Poiás Maduro. Professor, considera positivas as conclusões relativas ao Estado de Direito do último Conselho Europeu, ou esta vacina não vai curar o adoentado projeto político europeu? Cumprimentos e muito obrigado.
Queres responder, Miguel?
Quero. No fundo, o que está em causa é a questão da chamada condicionalidade. A União Europeia assenta num conjunto de valores, como a democracia, a proteção dos direitos fundamentais, o Estado de Direito. Mas tem tido até agora poucos instrumentos eficazes para garantir que em todos os Estados isso é cumprido. No fundo, isso era verificado à entrada dos Estados, quando os Estados passavam a ser membros da União Europeia, mas uma vez dentro da União Europeia não havia mecanismos eficazes. E foi por isso que começaram a surgir os tais processos de erosão da democracia de que a Diana falava, em particular em países como a Hungria e na Polónia. Aquilo que ficou, entretanto, estabelecido é que, a partir de agora, para um Estado receber fundos da União Europeia, passa a ter um mecanismo de fiscalização de que cumpre, pelo menos nas áreas que têm a ver com a aplicação desses fundos, com esses princípios e esses valores fundamentais do Estado de Direito. Eu acho isso positivo, isso esteve em causa, e houve no fundo um acordo neste Conselho Europeu, não vale a pena estarmos a entrar nos detalhes, mas houve um acordo neste Conselho Europeu em que isso vai entrar em causa, embora esteja dependente de uma avaliação prévia por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia, o que me parece até positivo.
Temos que ser muito rápidos, temos aqui mais duas mensagens, vamos ouvi-las. Mais uma, eu penso que é do Mário. Mário.
Olá, Proparal, muito boa noite. Tenho ouvido atentamente o que está a ser dito, mas gostaria de deixar uma questão. Não estará todo este panorama, especialmente com a questão da erosão democrática, relacionado com a crescente corrupção de todos os quadrantes políticos, da esquerda para a direita, e cada vez mais de forma gravosa por todo o mundo, não só em Portugal, mas na Europa e em todo o mundo em geral?
Miguel, há mais corrupção na política agora do que havia, sei lá, 20 anos, por exemplo?
é difícil nós sabermos, porque nós nem hoje sabemos o grau exato de corrupção, porque não temos mecanismo, no país como nós, não temos mecanismo suficiente de corrupção. Nós sabemos é que a percepção da corrupção tem vindo até a aumentar. Embora sabemos também que, por exemplo, a pequena corrupção que existia antes é difícil de existir hoje, mas continua a existir corrupção forte. E para além disso, existe muitas vezes algo que não é verdadeiramente uma corrupção, mas que é uma captura dos processos de decisão do Estado por parte de interesses económicos, interesses privados. Por vezes não tem de existir uma corrupção em sentido jurídico para não existir algo negativo, que é as decisões do Estado, as decisões políticas serem tomadas preferencialmente atendendo a certos interesses. Eu disse há pouco que uma das coisas que está a causar o aumento do populismo é a perda de confiança nos líderes políticos e nas elites, e que essa perda de confiança está muito relacionada precisamente com fenómenos de corrupção, fenómenos de captura dessas elites políticas. Passa muito por nós criarmos processos de controle, prevenção. Eu acho que eu não vou votar na Gomes. Acho que tudo somado, eu já falei sobre isto publicamente, tudo somado, acho que em qualquer caso o atual Presidente da República em melhores condições de exercer as funções. Mas já disse que há um aspecto em que eu prefiro aquilo que Ana Gomes tem afirmado, que é, e que tenho sido crítico do atual Presidente da República. Eu acho que ele tem sido muito o polícia bom, mas há uma dimensão em que ele tem de ser o polícia mau, tem de ser exigente. E, por exemplo, uma delas é no combate, não é só por palavras, é no reforço das instituições independentes que servem para combater a corrupção. Acho que ele aí não tem feito o suficiente. É na exigência de adoção de medidas de prevenção de conflitos de interesse, de adoção de medidas que reforcem a integridade dos agentes políticos, por exemplo, colocando inibições mais fortes a quem está já acusado em processos ou com processos em curso, a que possa exercer funções políticas. Há todo um conjunto de medidas que nós podemos e devemos adotar para restabelecer a confiança das pessoas nos agentes políticos, porque isso é fundamental para a democracia também.
Miguel, e a criação de um estado de emergência que muitos estados aproveitaram para exercer maior autoritarismo, entenda-se, estados já de si autoritários?
Sim.
No caso da Hungria, por exemplo.
Em si, a utilização de um estado de emergência não é negativo, porque a forma como a Constituição prevê de proteger os valores constitucionais, que as constituições normalmente prevêem, de proteger os valores constitucionais numa circunstância de calamidade, por exemplo, que exige a suspensão de alguns desses direitos, como por exemplo, no nosso caso, a liberdade de circulação, não é? Para controlar a pandemia. Agora, em alguns estados nós assistimos ao abuso da invocação do estado de emergência para reforçar cada vez mais os poderes do executivo, os poderes autoritários, e colocar em causa os poderes, por exemplo, dos tribunais e dessas autoridades de controle. Isso, por exemplo, foi o caso na Hungria.
Olha, temos que ouvir aqui mais duas mensagens que nos chegaram via WhatsApp. Uma delas é do Henrique.
Olá, boa noite a todos. Gostaria de perguntar ao Miguel Pérez Maduro, isto sem qualquer tipo de provocação, o que é que ele acha do facto do PSD, um partido fundamental da nossa democracia, que foi um dos testes da nossa democracia, andar quase de braço dado com o Chega, como se vê nos Açores, e como se vê pela incapacidade do Rui Rio de cortar definitivamente com o Chega e de negar futuras alianças. Vá, obrigado a todos.
Deixem-me só aqui juntar o comentário do Sérgio Gonçalves no chat, que vem neste sentido. Ele pede para perguntarmos ao convidado se acha que o Rui Rio, ao fazer um acordo com o Chega, não será uma forma de esvaziar a ala passista do PSD.
Eu até já falei publicamente sobre isso e critiquei o acordo com o Chega e a coligação, a ideia de qualquer coligação com o Chega, sou contrário, sou aliás uma das pessoas que também assinou um manifesto contrário a que pessoas da área política dita centro e centro-direita façam coligações com partidos radicais de direita. Mas não acho que esteja de braço dado, acho que é um exemplo. E devo dizer o seguinte: eu até nesta discussão acho que devemos ter alguma moderação. Eu não acho que há pessoas que defendem esse acordo numa perspectiva que eu acho equívoca, mas que acho que pode ser de boa fé, que é uma ideia de que nós necessitamos trazer os partidos radicais para o arco da governação como forma de os moderar. O que eu acho é que os exemplos que nós temos assistido é que eles não se moderam com isso. Muitas vezes o que acontece é que eles contaminam os partidos moderados com esse discurso radical. E é por isso que eu sou contrário a esse tipo de coligações e a esse tipo de acordos. Como digo, não digo que quem defenda isso necessariamente é fascista, mas sou claramente contrário. Acho que não há nada a ganhar isso, e acho que num contexto em que a política se está a radicalizar cada vez mais, os partidos moderados, pelo contrário, têm de procurar resistir a esse apelo das relações com os partidos mais extremistas, mais radicalizados.
Olha, já agora, deixem-me colocar aqui mais outra mensagem. Os ouvintes estão a participar. Olá, muito.
Olá, Prova Oral. Boa noite a todos. A minha pergunta é muito simples. As lojas maçónicas condicionam ou não a democracia em Portugal? Muito obrigado e felicidades para todos.
Miguel, já vais responder a esta, se as lojas maçónicas condicionam ou não a democracia em Portugal.
Eu quero saber, mas fica esta resposta.
Sim, sim, mas fica também com esta pergunta do, do Tiago.
Boa noite, Albin. Boa noite, Diana. Boa noite, professor Poiás Maduro. Antes de mais, dizer que o professor, enquanto ministro e agora e político também, sempre confiei muito em si e vejo como uma nova fornada de políticos que possam estar a aparecer. A minha pergunta é, que é a minha pergunta e de muitos portugueses, o que é que falta para acabar com a corrupção ou para minimizar a corrupção e baixar a corrupção em Portugal, das grandes empresas e ligações das grandes empresas com a política e assim sucessivamente, porque nos custa a nós todos os dias ver notícias de corrupção e gastos de dinheiro público indevidamente. Um abraço e boas festas.
Então, Miguel, posso começar por responder talvez a esta pergunta e depois respondo à outra, tal porque as duas estão relacionadas. Eu acho que é muito importante nós termos percepção que, por um lado, há reformas no sistema de justiça que são importantes para reforçar a capacidade das autoridades de investigação criminal, dos tribunais, do Ministério Público, combater a corrupção. Mas é muito em Portugal, quando se fala de combater a corrupção, pensa-se só nisso. E o que eu acho é que é igualmente tão ou mais importante mudar aspectos no funcionamento da nossa cultura política, das nossas organizações, do Estado e do Governo, no sentido de prevenir os fenómenos de corrupção. Como? Dou alguns exemplos. Todas as reuniões que os ministros têm com interesses económicos, com interesses qualquer, deviam ser públicas. A agenda deviam ser conhecidas e a agenda devia ser conhecida para ser escrutinadas. E para nós, se um ministro reúne com determinado interesse económico e na agenda está determinados temas, nós deveríamos querer saber porquê. E se depois, entretanto, mais tarde aparece um determinado tipo de negócio, nós poderíamos relacionar as duas coisas. Regras de conflitos de interesse quando as pessoas saem do governo, quando estão no governo, são questões extraordinariamente importantes. Portanto, há um conjunto de medidas no próprio funcionamento, desde os partidos políticos ao governo, à administração pública, que é fundamental nós mudarmos para combater a corrupção. Não é apenas um problema de investigação criminal do sistema de justiça. Esse é o primeiro ponto. Isto está relacionado com a questão das lojas maçónicas, porque eu não conheço, não sou membro, não conheço, não sou investigador dessa área. Agora, qual é o aspecto sobre o qual eu posso falar? Eu posso dizer o seguinte: acho que qualquer político não deve pertencer a uma loja maçónica enquanto se exigir qualquer tipo de confidencialidade, porque a partir daí há o risco de essa confidencialidade pertencer a uma associação secreta, qualquer que ela seja. Enquanto está na política, gera um risco de ser um canal de transmissão de interesses que não é conhecido dos cidadãos e, como tal, não é escrutinável pelos cidadãos. E, desde logo, esse é um aspecto que é negativo.
Olha, o que é a maçonaria? Aposto que muitos ouvintes estão a perguntar-se. O que é, Miguel, a maçonaria?
Eu não sou especialista de maçonaria de todo. Pelo que sei, a maçonaria, até quando surgiu, há mais de um século, era algo positivo, era até para combater a democracia, surgiu isso, era para combater a favor da democracia, combater regimes autoritários. Por exemplo, há uma famosa ópera que todos conhecem, que é a Flauta Mágica do Mozart, que é uma ópera de homenagem à maçonaria. E, portanto, a maçonaria, durante muitos anos, teve uma dimensão positiva. É verdade. É uma metáfora sobre os diferentes passos iniciáticos da maçonaria. E seguramente que há de haver pessoas que ainda hoje fazem parte de algumas das lojas maçónicas, há múltiplas, pelo que eu sei, que são pessoas sérias e bem-intencionadas. O que eu acho é que, como muitas vezes acontece, instituições permanecem secretas. Eu não sei hoje em dia o que é que é. Portanto,
a Diana está convencida que tu és um especialista em maçonaria. Ou maçom.
Não sou, e há várias notas.
Isto não é, Diana.
O que eu digo é, a sua natureza secreta torna-te precisamente difícil saber o que é. E cria muitas suspeitas em redor da maçonaria. Esse é o risco que a maçonaria tem.
Olha, o Rui Oliveira Marques, que é alguém que já esteve neste programa enquanto convidado da Meios e Publicidade, ele diz: as atuais taxas de abstenção em Portugal não podem pôr em causa a democracia liberal e a representatividade. Pergunta: por outro lado, os populismos podem levar mais pessoas a votar nas eleições em Portugal?
É aquilo que estamos a assistir, ou seja, a taxa de abstenção que nós tivemos muito elevada em Portugal. Eu dizia, quando nós dizíamos em Portugal que nós não tínhamos, quando Chega, por exemplo, não era um fenómeno, nós dizíamos que não tínhamos realmente grandes problemas de populismo, eu dizia, olhem para a taxa de abstenção. Olhando para a taxa de abstenção, percebia-se que havia um problema latente, ou seja, de desconfiança e descrença na classe política por parte dos cidadãos. Os populistas vieram explorar isso. É muito importante, e porquê? Porque significa, a taxa de abstenção significa que há uma grande percentagem da população que não se acha representada pela atual classe política. E esses cidadãos que os populistas exploram. O que é muito importante para mim que os partidos tradicionais, e os partidos, sobretudo os partidos tradicionais mais moderados, tenham a capacidade de se reformar para conseguir trazer para a participação política essas pessoas. Eu acho que essa é uma das grandes prioridades que a democracia enfrenta hoje e que é uma prioridade que tem de ser assumida pelos partidos tradicionais. Terem essa capacidade de se reformar para conseguir mobilizar para a participação política. Olha, os cidadãos.
Alguém tem uma pergunta radicalmente diferente da Sandra Carvalho, que pergunta ao Miguel qual a melhor prova de vinha que já foi. E qual é o enólogo preferido?
Isto porquê? Porque tu basicamente também te dedicas muito à gastronomia e passas a vida em provas também. Tu és um conhecedor.
Comida, vida.
O que é que tens descoberto, Miguel?
Eu passo a vida em provas de vida. Não é provas de vida, mas é prova de vida. É prova de provar a vida, tudo aquilo que a vida tem para oferecer. E o vinho e a comida também fazem parte disso.
Espera, Miguel, mas tu fizeste parte de uma comissão gastronómica importante, qual era? Um júri.
Mas não ignorem a pergunta da Sandra.
Sim.
Não, eu fiz parte durante alguns anos, era um dos membros do júri do 50 Best, dos 50 melhores restaurantes do mundo. É verdade, fiz parte disso. Qual a melhor prova de vinhos? Eu gosto de muitos vinhos, não direi. As que faço em minha casa com os meus amigos, com pessoas como vocês dois, já tiveram de todas, são as melhores provas de vinhos.
É verdade,
são associadas à conversa. Enólogos, vou ter de dizer dois. Há muitos que eu gosto e que são meus amigos.
Já sei, mas
talvez aqueles
que dizer,
são,
não é?
Meus mais amigos, o Anselmo Mendes e a Susana Esteban, que são dois enólogos absolutamente fantásticos.
Eu voto Susana Esteban.
Eu também voto Susana Esteban. Ela tem um vinho que eu adoro.
Procurem,
como é que se chama?
Procurem, o Procura. Eu gosto do Procura.
O Procura.
Será que é o Procura? É capaz de ser o Procura.
Eu acho que a Diana é mais o Procura, tu serás mais o Aventura.
O Encontra.
Não, o Alvin é o Sem Vergonha. Ela tem um vinho que é Sem Vergonha, que eu acho que foi.
É o Sem Vergonha. Pois é, ela tem um Sem Vergonha.
É homenagem ao Alvin.
Isso é ótimo. Isso é ótimo. Miguel, isto ainda acabou, faltam 15 minutos. Há uma pergunta que invariavelmente temos de fazer e já regressamos à gastronomia. Não, mas espera, antes de irmos da gastronomia. Bem, ontem, já agora, passo aqui a publicidade, fui claramente a um dos melhores restaurantes vegans de sempre, que se chama Arco. Acho que é assim que se chama. Já ouviram falar?
Eu já sei. Com capa, não é?
É, com capa.
Já ouvi, ainda não fui. Quero muito ir, tenho de ir.
É incrível, incrível. Qual foi o último restaurante? Eu não estou a perguntar qual foi o melhor restaurante onde tu já foste. Há sempre um exemplo que eu recordo, que era um chefe que tu adoravas, que fazia temporadas temáticas e que vendia bilhetes. Como é que ele se chama?
Grand Hachette. Esse era o Next. Mas eu gosto particularmente do Alinea. O Grand Hachette é uma história extraordinária, porque o Alinea é um restaurante onde tu vais, tens uma dimensão olfativa quase tão forte como o sabor. Ele muitas vezes a cozinha é quase só o aroma que estás a sentir. E isso tem muito a ver com o facto de ele ter tido um cancro, ter quase morrido, era um cancro na garganta. Conseguiram-no curar com um tratamento experimental, mas ele perdeu a capacidade, como um Beethoven da comida, para o Beethoven, como sabem, ficou surdo e continuou a compor. O grande Hans ficou sem capacidade de provar comida e continuou a fazer e transformou-se num dos grandes chefes americanos. E a comida dele tem uma dimensão olfativa, aromática, quase nenhuma tem. E eu achava aquilo extraordinário. Como é que alguém, para além de visual, ele pintava na mesa, ele pinta coisas que tu depois comes na mesa. É extraordinário como experiência. E como é que alguém transforma aquilo que era um problema que tinha, depois numa mais-valia, no fundo.
Qual foi a maior loucura gastronómica que cometeste? Isto é, a viagem que fizeste de propósito para ir a um restaurante, por exemplo?
Eu viagem de propósito assim enorme. Agora o que eu faço muitas vezes, que eu felizmente na minha carreira académica tenho muitos convites para conferências. E o que eu faço é marco as conferências em função de restaurantes que quero ir, aceito os convites. Por exemplo, a Chicago, aceitei muito, ia e punha como condição que tinham de conseguir uma reserva no restaurante tal. Era a condição que eu punha para aceitar as conferências, isso fazia.
Qual foi o último restaurante que te surpreendeu? Por exemplo, o meu foi ontem à noite, este vegan. E tu? Qual foi? Tu andas a falar
não
muito do André Lança.
Mas é conhecido o Campanha.
Ah, eu adoro, acho o André Lança Cordeiro, não é um restaurante estrela Michelin, não é, mas é um restaurante fantástico, sabor, é tão bom. Se uma pessoa quiser ir para uma, se vocês quiserem, jantar romântico, comida com imenso sabor, só gosto imenso para te comer, a conselho essencial do André Lança Cordeiro.
Muito bem, André Lança Cordeiro aqui em grandes. Estamos a 10 minutos do final do programa. Eu ainda quero falar contigo sobre o Sporting. Miguel, o que é que falta ao Sporting? Repare-se que agora o Sporting até está a passar um belíssimo momento. Mas o que é que falta ainda assim ao Sporting?
Não, eu acho que só falta que a abordagem, neste momento, só falta a abordagem à Trump, que é stop the count. É parar a contagem dos pontos no campeonato.
E ganhava já, não é?
Não devia, haver mais contagem de campeonato e o campeonato terminava já. Como o Trump, não há razão nenhuma para continuar a contar, para contar pontos do campeonato na Liga e o Sporting é campeão.
Sim.
Não, eu acho que lá está. É curioso que o presidente e a direção do Sporting tinham tomado várias decisões durante o início e correram todas mal. E a decisão que tomaram, mais controversa de todas, foi a escolha do atual treinador, parece ser aquela que está a correr melhor, porque este treinador parece tem uma ideia clara. É muito interessante e é uma aprendizagem para outras coisas na vida, que é teres uma ideia muito clara do que é que pretendes e agires de forma sempre consequente em relação a isso. Por exemplo, ele, em vez de escolher grandes nomes de jogadores, escolheu os jogadores que se enquadravam precisamente na ideia que ele queria para a equipa, é o que parece estar a funcionar. Às vezes,
gostas
não
mais do Ruben Amorim do que o Jorge Jesus?
Eu prefiro o Ruben Amorim, até porque também eu acho que o Ruben Amorim tem já um discurso mais evoluído que o Jorge Jesus não tem. Não tem a ver com a capacidade de falar português, tem a ver com a relação à sensibilidade a certos temas. Por exemplo, eu acho que as declarações recentes do Jorge Jesus, quer na forma como trata jornalistas, e já não estou a falar na questão do género, se estava a tratar por ser mulher ou não, mesmo que não fosse por ser mulher, tratar alguém que lhe está a fazer uma pergunta, que é uma pergunta legítima para um jornalista, daquela forma é inaceitável. E a forma como falou recentemente, por exemplo, das questões de racismo, e eu que sei, tendo estado 10 meses no futebol, como o racismo e a discriminação contra as mulheres são problemas endémicos fortíssimos dentro do futebol. Portanto, não é, como o Jorge Jesus disse, é um tema recente que agora está na moda. Não. É um problema gravíssimo dentro do futebol.
Olha, uma coisa que ainda não falamos, e agora voltamos, andamos aqui numa espécie de ping-pong. Então, e voltando à pandemia, então o impacto redistributivo que a crise vai ter em sequência da pandemia?
Eu acho que já está a querer. Essa é uma dos paradoxos desta crise. O vírus em si é simétrico, é um vírus igual a todas as pessoas, mas o seu impacto é muito diferente. É muito diferente em termos de saúde entre gerações, não é? As gerações mais velhas estão a muito mais riscos, e é muito diferente também no seu impacto económico e social, consoante tu sejas uma pessoa como eu, por exemplo, que tem um emprego estável, que tem uma casa confortável para viver, onde pode passar os períodos de confinamento, em relação a pessoas que, por exemplo, partilham casas com pouco espaço com outras pessoas e têm de estar confinadas aí, ou pessoas que têm empregos precários, ou pessoas de áreas de atividade económica que estão na prática impossibilitados de exercer essa área de atividade económica. E eu acho que nós não temos ainda refletido o suficiente sobre a desigualdade que isto está a criar. Eu acho que nós temos tratado esta crise de uma forma que ignora este impacto muito diferente. Acho que, por exemplo, devíamos ter medidas muito mais fortes de apoio aos setores económicos que estão, de facto, impedidos de funcionar, para nos proteger a nós todos. Ou seja, a restauração, a cultura, o turismo, no fundo estão impossibilitados de exercer a sua atividade económica. Porquê? Para nos proteger a nós. E acho que as medidas que existem, e acho que nós devíamos pensar até, eu já sugeri isso, na possibilidade de ter, por exemplo, um imposto sobre a riqueza, aplicável àqueles que tivessem tido crescimento de riqueza ao longo deste ano, para poder ter medidas mais fortes de apoio a esses que perderam aí muito rendimento.
Miguel, estamos quase a terminar este programa. Há aqui uma coisa que tenho de perguntar, que é: como é que tu vês o Natal, as novas medidas que foram as conhecidas e que condicionam as festividades do Natal e do fim de ano, do teu próprio Natal? Já sei que neste momento estás numa espécie de isolamento para que possas passar o Natal, nomeadamente com a tua mãe. O que é que tu estás a fazer? Não podes juntar os teus amigos a isso?
Sim, não posso. A partir de hoje, basicamente, nós na família decidimos, eu, a minha irmã e os meus sobrinhos, mas sobretudo também, por exemplo, os meus sobrinhos, são aqueles que tinham mais contactos e que tinham, por exemplo, havia um que tinha previsto um almoço na segunda-feira, que entretanto convencemos não vai esse almoço, com muitos amigos que vinham de várias partes, porque para nos auto-isolarmos, para protegermos, no nosso caso, por exemplo, é a minha mãe e uma sobrinha minha que tem uma gravidez de risco, por exemplo.
Então, espera lá, se a Mónica Bellucci te convidasse para jantar, Miguel, nesta altura rejeitarias, é isso?
Claro, não percebes que é uma pessoa responsável.
Exatamente, seria para dia 25. Eu acho que a Mónica Bellucci esperava por mim para o dia 25. Por ti talvez não, por mim para o dia 25 ela esperaria. Aliás, ela esperaria por mim vestida de Pai Natal, provavelmente.
Seguramente. Então, e esta história de estares envolvido com...
Vou sonhar com isso, pelo menos. Até.
Claro, claro. Miguel, o que é isto do Fórum Futuro no qual tu estás envolvido?
O Fórum Futuro é uma iniciativa da Gulbenkian, que é basicamente um centro que visa produzir conhecimento, fazer estudos, promover debate e ter iniciativas para antecipar o que vão ser os grandes temas do futuro. Por exemplo, estamos a fazer um estudo que é o chamado Estudos Foresight, que é a cenarização, o que é que será o mundo em 2030 e de que forma é que Portugal tem de reagir às transformações que vão ocorrer no mundo até 2030. Estamos a fazer um estudo e uma análise desse género que vamos apresentar em março. Estamos a fazer debates com especialistas, mas também com jovens, com ideias para o futuro. O que é o futuro? É, no fundo, tentar antecipar aquilo que vão ser as grandes tendências do futuro e, através disso, discutir de que forma é que nós temos de preparar esse futuro hoje, de forma é que as nossas políticas hoje devem antecipar aquilo que vão ser os desafios futuros.
Miguel,
que quais é que vão ser as grandes tendências para 2021? Para 2021, achas que vai ser um ano mais fácil para todos?
Eu acho que a tendência vai ser as pessoas precisam de festejar, com a certeza. Não é?
Eu acho que vai haver. Eu estou convencido que as pessoas vão. Não vai ser só o álcool, mas pronto, talvez predominantemente álcool, mas no caso das outras pessoas, talvez não. Não, mas eu acho que as pessoas vão. Nós vamos ter. Nós somos seres sociais por natureza e tivemos de controlar muito isso. Quando a vacina criar suficiente imunidade de grupo para nós estarmos todos protegidos, acho que nós vamos querer socializar e socializar muito. Viajar, conhecer, fazer mais jantares, almoços, acho que isso vai acontecer.
Isso vai acontecer.
Achas que vai acontecer como a pandemia de 1918, depois houve os loucos anos 20, achas que nos vai acontecer isso? Quando superarmos?
Acho que seria bom. Foi um período de enorme criatividade do ponto de vista cultural. Espero que não aconteça o mesmo do ponto de vista político. Não esquecemos o que aconteceu. Há quem diga que a pandemia de 1918 ao aparecimento do nacional-socialismo, por exemplo, e do crescimento dos movimentos populistas, e é por isso, aliás, este livro, uma das preocupações que tem é essa, alertar para esses riscos.
Oh Miguel, eu ouvi-te a dizer ainda a propósito da pandemia, a quando da gripe espanhola, que houve um Estado americano que na primeira vaga teve um desempenho exemplar, mas que na segunda, justamente porque teve uma espécie de descontração em relação aos resultados que tinha obtido na primeira, teve péssimos resultados e acabou no final como o Estado que teve piores resultados durante essa gripe espanhola. Qual era o estado?
Isso é São Francisco, foi uma cidade, São Francisco. Foi São Francisco. São Francisco. Isso é um exemplo daquilo que se designa, e que é muito comum, aliás, leva-nos de novo ao tema do livro, na democracia, nas políticas públicas hoje, que é a dificuldade do raciocínio contrafactual. Porquê? Às vezes, quanto mais eficaz for a tua política no controle da pandemia, e tiver sido na primeira fase, mais as pessoas não vão sentir os riscos da pandemia, porque não tiveram mortes, não tiveram grandes riscos. E depois, quando começa a segunda vaga e tu queres controlar, as pessoas dizem: não, mas porque é que vamos estar a controlar? Nós não tivemos, esta pandemia não é perigosa, não viram, não nos aconteceu nada, tiveram a dizer que ia acontecer. No fundo, tu és vítima do próprio sucesso, eles foram vítimas do próprio sucesso que tiveram na primeira pandemia, pela dificuldade dessa argumentação contrafactual, estar a dizer às pessoas: não, nós não tivemos problemas, precisamente porque nós adotámos aquelas medidas todas de controle. Foram o que evita. E é isso que nós, aliás, temos assistido a isso nesta pandemia. E foi isso que eu avisei já no verão. Curiosamente, antes de nós termos essa segunda vaga, eu dizia: nós estamos todos a presumir que isto já terminou, não terminou, nós vamos ter uma segunda vaga, e é muito importante psicologicamente e estejamos preparados para as medidas que vamos ter de tomar para controlar. E acho que não estávamos preparados, infelizmente. Voltarmos a repetir em boa medida os erros que foram cometidos nessa altura.
Muito rapidamente, vamos colocar aqui duas mensagens que nos chegaram através do nosso WhatsApp. Uma delas é do Hugo.
Boa noite. Uma pergunta para o convidado: como é que vê Portugal daqui a 10, 20 anos? Bastante diferente do que é hoje.
Esta é a pergunta do Hugo, mas temos aqui uma ou outra. Estamos no processo final e depois temos que ser muito rápidos. O Daniel deixa aqui esta mensagem.
Boa noite para o Boral. Olá, boa noite ao convidado. Bom, ouvi há pouco tempo, ainda sobre as eleições dos Estados Unidos da América, um senhor a dizer que possivelmente a Constituição dos Estados Unidos da América, sendo ela a segunda mais antiga do mundo, se calhar já não se ajusta aos tempos de hoje. Se calhar a Constituição Portuguesa também, com a Constituição Portuguesa acontece o mesmo. Devia ser repensada para não haver contratempos, para haver decisões rápidas. Se calhar há pormenores na Constituição Portuguesa a serem repensados, para acelerar processos. E se calhar isso torna as pessoas mais corruptas, porque têm que contornar a questão de outra forma. Digo eu.
Já agora, vamos acabar com esta mensagem que nos chega do Tiago.
Boa noite. Queria saber a opinião do convidado relativamente aos passaportes verdes ou biológicos. Se isso não é similar ao que a Alemanha nazi fez com os judeus ao marcá-los. Obrigado.
Já agora, esta não era a última mensagem. A última mensagem é do Hugo. E depois, Miguel, tens que ser muito, muito rápido. Talvez escolhas uma.
Não vou conseguir responder todas, mas tudo bem.
Eu penso que há aqui uma mensagem do Hugo. Não sei se há, se calhar já a ouvimos. Então agora sim, podes responder. Tens de ser breve.
Em relação à primeira pergunta, eu não quero dizer como é que eu vejo Portugal daqui a 10 anos, porque isso significaria negar que o futuro é aberto. Portugal vai ser daqui a 10 anos aquilo que nós decidirmos hoje e fizermos hoje para responder aos desafios que vamos ter ao longo dos próximos 10 anos. Se eu visse Portugal, se eu tentasse atipar o que Portugal era, vai ser daqui a 10 anos, com base na evolução que Portugal tem tido, infelizmente não teria nada otimista. Portugal tem regredido em relação aos outros países europeus, somos ultrapassados quase todos, somos hoje o país mais pobre da Europa, exceção da Bulgária, e a Bulgária está a aproximar-se de nós. Portanto, mas o que eu quero enfatizar é: Portugal vai ser daqui a 10 anos o que nós, enquanto coletivamente, enquanto todos os portugueses, decidirmos. E é isso que nós temos de pensar. É sobretudo isso, que esse futuro está mesmo em nós e nas decisões que nós tomarmos. Em relação à questão da Constituição, a Constituição, claro que nós podemos alterar a Constituição em alguns aspectos, e ela seria melhorável em alguns aspectos, mas é muito importante nós não transformarmos isso num pretexto para não fazermos reformas que podemos fazer independentemente de alterar a Constituição. Há muito que nós podemos fazer, por exemplo, para combater a corrupção, eu já dei alguns exemplos, que não exige alterar a Constituição.
Tá, olha, não temos mais tempo. Agradecer aqui a presença do Miguel Paiás Maduro, dizer a todos que há um livrinho que podem ler se gostaram desta emissão. Não vejo como possam não ter gostado. Chama-se Democracy in Times of Pandemic. É de Miguel Paiás Maduro e uma pessoa que é mais conhecida ainda do que ele, que é o Paul Kahn, que é um cientista, é um jornalista.
Se não professor. Comprarem por mim, comprem pelo Paul Kahn.
Bom fim de semana a todos. Nós estamos de volta na segunda-feira. Beijinhos, Diana. Beijinhos, Miguel.
Beijinhos, bom fim de semana.
Abraços. Até logo.
Adeus, abraço.